Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao OgoCast, um podcast apresentado por mim, Keanu. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um OgoCast, aí que não vinha há muito tempo, porque, né, estava sumido. Estava em período de hiatos aí. Pra quem não sabe, o último episódio aí do OgoCast foi um especial que eu falei sobre todo o processo de desenvolvimento e criação e tudo envolvendo Cyberfungi, que foi o meu segundo disco como Keanogo. Se você não sabe que eu também sou um artista musical por meio deste alter ego chamado Keanogo, vai ouvir agora as minhas músicas que estão disponíveis em todas as plataformas digitais. No dia 13 de outubro eu lancei esse meu segundo disco, meu segundo álbum, o Cyberfungi. São 10 faixas e no último episódio desse podcast, que já estava em hiatos, né, eu falei bastante sobre sobre essas faixas, sobre o significado. Não sei o quanto vocês, as pessoas que estão ouvindo agora, estão familiarizadas com o meu trabalho como cantor, mas os meus projetos musicais não são só musicais, assim, são projetos ficcionais. E você pode entender toda essa história, tudo que envolve esses mistérios aí, ouvindo meu álbum e ouvindo também meu último podcast. Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui, né? Porque além de ter lançado o álbum, eu tirei um tempinho pra descansar, aconteceram umas coisas mais... umas turbulências aí na vida. E aí eu decidi voltar hoje que eu tô bem. Pode ser que eu não esteja bem semana que vem, pode ser que não tenha mais podcast, mas eu acho que o segredo aqui é não criar expectativa com a frequência. Porque pode ser que eu produza por 5 semanas seguidas, certinho, sendo pontual, entregando super, e aí vai ter uma que eu não vou. E aí eu não posso entender que porque eu deixei de entregar uma semana, que agora não vai ter. Vai ter que parar tudo de novo. Não, eu posso ficar uma semana sem e aí voltar na próxima, não é? É isso. Pois bem, gente, Eu acabei de encontrar uma pessoa no... Não vou citar nomes aqui não, mas... uma pessoa nos stories. E aí me ocorreu de falar desse tema, mas era uma coisa que eu já queria falar, já tava um tempo pra falar sobre isso. Essa semana agora, acho que na terça-feira, ocorreram umas chuvas e aqui em São Paulo, com ventos muito fortes, ventos que fizeram assim, ventos de velocidade de tufão, de tornado, sei lá, e aí um monte de árvore e telhado e casa desabando e não sei o que lá. E isso é uma importante questão, porque isso é com certeza, né, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, uma consequência aí do impacto ambiental, né, do impacto ambiental que as transformações e as intervenções humanas na natureza estão fazendo. E aí, eu tava vendo a CNN agora mais cedo, que tava dizendo o quanto isso prejudicou as linhas de transmissão de energia aqui em São Paulo, e que tinham pessoas que estavam sem energia até agora. Eu vou abrir uma Ana Maria, que vai ser um ASMR, tá? Mas, então tinha gente que tava sem energia, e tá sem energia até agora. Isso é muito louco de pensar assim, pô, a gente tá na maior cidade da América Latina e aí vem um vento e aí deixa as pessoas sem energia. Não é meio, sei lá, eu acho isso meio esquisito, assim. Pois bem, e aí eu esbarrei agora, eu tava contando pra vocês, que eu esbarrei num comentário no Stories. Vai ter o mastigando mesmo, é isso. de uma pessoa que ela colocou assim. Ah, tá, desculpa. Contexto. Ela postou uma. Isso aconteceu hoje, tá, gente? Acho que lá no Leblon, na praia lá do Leblon, no Rio de Janeiro, a água da onda, do mar, óbvio, invadiu, passou da areia ali, passou, e foi até mais da orla, quase chegando, invadiu a pista, inclusive. Esse vídeo que eu vi, a água tava em cima da faixa de pedestre. E aí, eu já tinha visto esse vídeo, e realmente é uma coisa atípica, e realmente é uma coisa impressionante, óbvio. Mas me chamou muita atenção o texto que essa pessoa quis colocar pra contar isso. Ela colocou assim: o mundo está gritando por socorro. E aí eu fiquei, não tá não, gente, o mundo tá bem de boa, sabe? Tipo, o mundo já, esse mundo já aguentou duas eras do gelo. Gente, vocês têm noção que o planeta Terra tem 46 bilhões de anos? Ele já viveu muita coisa, gente. Tinha uma época, no início desses anos aí, a coisa era muito caótica. Era fogo sem parar, assim. Então, assim, o mundo em si, o mundo tá bem de boa, sabe? Mano, já teve meteoro enorme caindo na Terra, tá ligado? Que quando cai um meteoro. Cara, um meteoro precisa ter, sei lá, um pouco mais de 1 quilômetro. 1 quilômetro. Se um meteoro cai na Terra e ele tem 1 quilômetro, você usa o efeito, o impacto não. Mas tipo assim, o impacto ambiental, assim, vamos dizer assim, ele é sentido no mundo inteiro, na superfície inteira. Tipo, não só a água, não só a onda de choque, não só, mano, tudo. A fumaça que vai ser liberada do impacto vai ficar presa na atmosfera, vai dar merda lá no outro lado do mundo, tá ligado? Então, é tipo, a Terra já passou por muitas coisas. Eu entendo que quando as pessoas escrevem isso, tá? Não vou ser sonso também aqui agora. Eu entendo que quando as pessoas falam o mundo, elas estão se referindo à natureza, à vida na natureza, né? Tipo, os animais e tal, não sei o quê. Mas assim, sinceramente, gente, o único animal que sofre com a... São os animais que estão à mercê. Os animais que sofrem com o impacto ambiental das transformações e intervenções humanas na natureza somos nós próprios, porque nós somos animais. E os animais que estão à mercê de nós, né? Porque, tipo assim, gente, aconteceu uma queimada ali. Tipo, o ideal, né? O que acontece normalmente na natureza, tipo assim, se caiu um raio ali que causou um incêndio numa floresta e não foi de intervenção humana e talvez destrua o habitat vou dar um exemplo aqui, das araras lilás. As araras lilás, elas vão embora dali, elas vão encontrar um outro lugar, elas perderam o habitat delas e tal, mas elas vão encontrar um lugar onde elas consigam se adaptar, e a natureza é assim. O problema acontece porque a gente tá em todo que é lugar do mundo, tem gente, e aí não tem mais lugar, entendeu? E aí é aí que surge o risco de extinção, que é quando um ambiente natural é destruído, e aí as espécies ficam muito raras, né? Tipo, os indivíduos de uma determinada espécie ficam muito poucos, e aí existe o risco de extinção. Mas assim, eu entendo que quando essa pessoa colocou assim, o mundo está gritando por socorro, talvez estivesse se referindo aos animais e tal, não sei o quê. Mas nesse caso da água entrando, tipo, não era, sabe? Tipo, não tem nem ninguém que vai sentir isso, porque é isso. Quem vai sentir é o Lulu da Pomerânia ali, da dona Mercedes, que mora na Barra, e entendeu? Porque não é o mundo que tá pedindo socorro, gente. E aí é isso que é, talvez esse discurso seja colocado muitas vezes pra fazer a gente sensibilizar, pra fazer a gente pensar, os elefantes estão morrendo, as abelhas estão morrendo e todo mundo está morrendo. E talvez isso seja uma estratégia de fazer a gente se preocupar e prestar atenção no meio ambiente, a partir dos animais. Só que, gente, a gente é ser humano. Tipo, sem brincadeira. Isso não vai funcionar. Ser humano não sabe ter empatia nem com quem tem uma cultura diferente, mas é da mesma espécie que ele. Imagina quem tem uma espécie diferente. A gente não tem essa capacidade e as questões ambientais, elas precisam ser levadas a sério. Não como, ai, o mundo está pedindo por socorro, ah, meu Deus. Não, é pela gente. Gente, a gente não vai ter mundo daqui a pouco pra gente morar. Vocês têm... Gente, eu li um negócio ontem, vocês não têm noção, assim, de... Mesmo se a gente resolvesse a questão do aquecimento global, que já deixou de ser chamado de aquecimento global, tá? A gente já está num outro estágio deste problema, que é chamado de ebulição global. Digamos que a ebulição global seja resolvida. Sei lá, o Elon Musk e os bilionários têm um glimpse, assim, de generosidade, decidem investir muito dinheiro e resolver essa questão. Tem uma segunda questão que está batendo na... Já está começando a alcançar as pernas aqui, que é um problema que não tem nada a ver com aquecimento global ou ebulição global, mas é um problema que é muito foda e que vai impactar continua impactando o meio ambiente do mesmo jeito, que é a quantidade de lixo, a quantidade de plástico. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que mesmo se a gente resolvesse o problema da ebulição global, mesmo se a gente resolvesse essa questão, ainda teria um segundo problema, que é a questão do lixo. A questão... Então, assim... Eu não vou dar uma de super cético aqui. Ah, estamos fadados ao fracasso. Ah, a gente vai morrer, não tem mais o que fazer. Não vou falar isso, mas eu vou falar o seguinte. Tem que ser muito otimista. Muito otimista ou burro. Ou você é muito otimista ou você é só burro. Pra você acreditar que o mundo vai se resolver, tudo vai ser resolvido daqui a alguns anos se a gente se conscientizar. Se a gente gastar menos água. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Não é sobre isso mesmo, entendeu? Isso também é uma forte estratégia de manipulação, que é fazer... As indústrias querem te fazer acreditar de que todos nós somos culpados pelo aquecimento global, pela destruição do meio ambiente. E não, são as indústrias, é o capitalismo, sabe? Não vai mudar nada se as pessoas... derem as mãos na rua e pra Paulista, não vai mudar em nada, porque é dinheiro. Se fossem descobertos hoje, eu tô te dizendo isso assim, com convicção, se fosse descoberto hoje, tipo um pré-sal, assim, uma reserva de petróleo gigantesca, embaixo, assim, no centro do país que mais defende hoje o meio ambiente, esse país pararia de... viraria um grande hipócrita e pararia de apoiar essas causas, entendeu? Porque é sobre dinheiro. Então, o que eu tô tentando dizer aqui é o seguinte. Um fato eu consigo prever. O mundo vai continuar mudando. Ambientalmente falando e socialmente falando, né? Comportamentalmente falando, porque... o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, o nosso lugar, o nosso meio de vida é o que nos dá os recursos para viver. E aí você vai ver que a gente vai caminhar cada vez mais para cenários de ficção científica mesmo. Não tem como. Então, cada vez mais a indústria da carne vai ser insustentável, cada vez mais a indústria... A água vai ser um bem mais raro. Então, não tem como, entendeu? Não tem como. Não tem como reverter isso. O que a gente consegue fazer, talvez seja atrasar. Atrasar a calamidade. Atrasar a guerra e o desespero total por recursos. Talvez isso seja evitável, adiável, digamos assim, remediável. Agora, o colapso, ele vem. E falando em colapso, já vou emendar aqui no próximo assunto, que é a guerra. Quando eu entrei, né, nesse recesso aí do hiatus aqui do podcast, eu não tinha começado ainda esses quase que eu ia falar que não tinha começado o conflito ainda, mas não tinha começado ainda essa série de bombardeios, intitulada como o maior bombardeio, assim, dos últimos tempos, no que se refere a Israel e a Palestina. E aí, eu tô mais pra falar aqui, acho que todo mundo entende, se você tá aqui e você não acha que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, então assim, não tem nem conversa, sabe? Não tem nem como conversar com você. Se você acha que as pessoas lá estão vivendo uma guerra, ok, e que Israel está apenas bombardeando os terroristas, e gente, não é isso que acontece, tá? Existem vários momentos que eu passei percebendo este conflito na minha realidade, no meu cotidiano. A primeira foi a forma como o Fantástico, que é um principal meio de noticiamento, assim, né? Tem uma audiência absurda na Rede Globo. Quando ele foi cobrir os primeiros bombardeios, o ataque do Hamas a Israel, ele se referiu à Palestina como territórios palestinos. Isso eu já vi, eu fiquei extremamente incomodado com isso, porque isso é muito problemático. Muito problemático, porque isso daí reforçou já uma ideia logo de início de que a Palestina é uma terra sem ninguém, de que ela precisa de, ela está fadada ao caos e de que ela precisa de uma intervenção externa, né? Essa mesma lógica é a mesma lógica que os Estados Unidos sempre utilizou para as intervenções deles. Principalmente as intervenções no Oriente Médio, pasmem, principalmente em territórios que possuem muito petróleo. Enfim, isso foi o que me atravessou muito, assim. Mas o que começou a me atravessar mais foi o quão rápido e o quão intenso esse conflito começou a gerar uma polarização muito forte. De maneira muito grosseira, as pessoas da minha bolha mais esquerdista começaram a se levantar como pró-Palestina. E a comunidade judaica, obviamente, atrelada junto com os cristãos e bolsonaristas, que tem esse carinho, digamos assim, ou essa obsessão, sei lá, por Israel. Muitos deles, por achar que Israel, o Estado de Israel hoje é Israel da Bíblia, mas enfim, eles acham que, quer dizer, eles são todos pró-Israel, né? Existe não é de hoje, assim, já faz muito tempo, a proximidade que o bolsonarismo tem com as inclinações políticas do então presidente de Israel. É o primeiro-ministro, na verdade. O que é muito... A parte que me impactou, assim, foi o quanto, ideologicamente, no Brasil, a gente já estava aí percebendo que estavam se formando o mesmo conflito ideológico de sempre, desde o bolsonarismo, que é a direita e a esquerda desse país, uma extrema direita, né, e uma esquerda. E aí, é aqui que a gente precisava ter muito cuidado, assim, porque eu vi muita merda sendo falada dos dois lados, Muita gente falando merda, muita gente falando merda mesmo. E eu vou explicar o que é falar merda daqui a pouco. Mas eu tenho um amigo judeu. Eu sigo pessoas que são da comunidade judaica no Instagram e acompanho essas pessoas. E ver essas pessoas reagindo ao que estava acontecendo de maneira polarizada também me impactou. Porque a comunidade judaica, por mais que ela seja muito grande em todo mundo e em tal, etc., ainda assim é uma fração muito pequena da sociedade brasileira, vamos dizer. Né? Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui muito rápida sobre judeus no Brasil. Tá, aí precisa da porcentagem, galera. São 16. Não, peraí. Tá, eu não achei do Brasil não, mas eu achei aqui que os judeus estima-se. A maioria das autoridades coloca o número de judeus entre 12 e 14 milhões no mundo. Ou seja, representando aí 0,2% da atual população mundial estimada. Qual é o ponto importante aqui? É que isso me atravessou muito, como muito rapidamente este conflito começou a virar uma guerra ideológica. E com a ideologia vem o ódio. Porque os argumentos são colocados nas redes sociais, eles são produzidos, eles são construídos para te gerar ódio também. Não é com o princípio de te informar, de te dizer o que está acontecendo. E aí os algoritmos, eles vão recomendar para as pessoas apenas o que lhes convém, o que o algoritmo já entendeu que você vai concordar. Então, o que é notícia? Hamas, grupo terrorista, reféns, blá blá blá. Se chega até você a notícia de que existem israelenses comemorando ou debochando da situação precária e desumanitária que os palestinos estão vivendo. Se isso chega até você, isso vai fazer com que aquela guerra passe a ser a sua guerra. Porque você acha isso errado. Você acha isso escroto. Você acha isso desumano. E aí, imediatamente, no momento em que você compartilha aquilo também, você está agindo através do seu gatilho de raiva. E é assim que o algoritmo te controla, digamos assim. Eu vi com os olhos muito atentos e com muito cuidado esse momento atual, assim. E eu vi muitas pessoas da comunidade judaica que são mais influencers e eu parei pra prestar atenção no que eles estavam falando. E a maioria das pessoas que eu falei eram pessoas que, talvez por causa da minha bolha, né? Eram pessoas que estavam indignadas com que uma outra parte aí desse público, dessa minha própria bolha, estava agindo e porque eles estavam comprando o lado da Palestina e como aquilo era absurdo, porque o povo deles... E aí não era muito difícil você perceber o quanto essas pessoas não estavam encarando o assunto de um conflito mundial geopolítico, estavam colocando assim como a minha guerra. Porque são pessoas que são de origem judaica, então, logo, é o povo delas que está sendo atacado, né? É o povo delas, é a família deles, inclusive tem um amigo que os pais dele estão lá. Como que ele não vai ver? Como é que não vai chegar um vídeo no WhatsApp dele, ou sei lá, alguém compartilhou pra ele um vídeo mostrando que palestinos dizendo quero exterminar todos os judeus da terra, como que isso não vai? Como é que ele não vai levar isso pro pessoal se os pais dele estão ali próximo ao conflito em Israel? Então é uma questão que se personaliza muito fácil. E é aí que a gente se perde. É aí que vira bagunça. Eu tava vendo na CNN agora à tarde que o número de casos de prisões, de acusações, de denúncias de antissemitismo nos Estados Unidos aumentou absurdamente. Não nos Estados Unidos, tá? No mundo todo, na verdade. Aqui nos Estados Unidos teve. As pessoas lá são bem hardcore. E aí já teve gente querendo matar, falando abertamente sobre matar judeus. Então, assim. É muito. É aqui que a gente não pode vacilar e ser burro. De achar que. Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente sabe que o Estado de Israel é um Estado que tem com ele uma forte, digamos assim, um forte apoio dos Estados Unidos. A gente sabe disso. Essa é, inclusive, uma das razões para o bolsonarismo ser tão fã de Israel, né? E aí... A gente logo entende. E aí é num lugar agora que a gente precisa ter um pouco de senso crítico. Existe um grupo terrorista que os próprios judeus, os próprios israelenses dizem que ele não representa a Palestina. Certo? Esse grupo terrorista usa o seu povo o seu próprio povo de escudo humano e etc. E aí ataca, pega reféns e judeus também e ataca. E aí um discurso das coisas que nesse lugar dos judeus que eu vi defendendo e se indignando com a situação, né? Muitas coisas eram repetidas. A primeira coisa que eu ouvi é: a dor do judeu não choca mais. Essa frase, eu já digo o seguinte: a dor do judeu talvez não é que não choca mais. A dor do judeu talvez tem gente no Brasil que não sabe nem o que é um judeu. Tem gente no Brasil que não tem acesso à educação para ele saber o que foi o Holocausto. Então é muito prepotente, assim, às vezes as pessoas vêm e querem dizer a dor do judeu não choca mais. Quando a gente vive num país onde as pessoas passam, uma enorme porcentagem da população passa fome. Sendo que existem judeus que estão aí, que são bilionários no mundo. A Broadway tá lá, sendo patrocinado por judeus. E aí, ter que ouvir esse tipo de gente falando sobre isso, sendo brasileira, já me causa um asco, entendeu? Porque judeus sofreram. Mas e o seu próprio povo, que tá ali no interior da Bahia, sem água? Então, é muito... Existem lugares muito incômodos que às vezes eu escuto. E aí... É óbvio que eu entendi o ponto da pessoa, que é dizer: judeus sofrem. É isso, judeus sofrem. E aí é muito perigoso esse discurso, porque eu também não posso me colocar num lugar de dizer que isso é vitimismo. De maneira nenhuma, não posso falar isso, não posso. Mas é muito... É muito louco, assim. Quando a gente, por ser uma pessoa preta, quando a gente fala assim, tipo assim, ser preto não é fácil. Tipo, no nosso mundo de hoje. Uma pessoa que não é antirracista, normalmente ela fala assim: mas a minha vida também não foi fácil. E aí a pessoa a pessoa preta, ela tem que virar e falar assim: mas eu não tô dizendo que a sua vida é fácil. Eu tô falando que a minha vida é mais difícil. Entendeu? E eu acho que é esse o exercício que tem que ser feito, sabe? Você vai falar da dor do judeu, mas olha pro Estado de Israel hoje. Olha pra estrutura que aquele país tem em comparação com a Palestina. E mais do que falar sobre o seu povo inteiro judeu, mais do que falar sobre os seus 12 e 14 milhões de parentes, sei lá, judeus que você tem no mundo. Tô falando do Estado de Israel. Vê a estrutura desse país e compara com a Palestina. Aí a gente volta e a gente vê historicamente o significado desse lugar. O que que era esse lugar? Esse lugar, gente, pra vocês terem ideia, depois que a Segunda Guerra acabou, fazendo um resumo muito grosseiro aqui, tá? O antissemitismo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu e talvez ele sempre exista. E eu já li algumas, digamos assim, visões de que o Estado de Israel foi criado para diminuir a quantidade de judeus. Mesmo depois da guerra, mesmo depois do Holocausto. Então, assim, é importante entender, assim, que aquele Estado foi criado num lugar onde já tinha gente. Mas por que isso aconteceu tão fácil? Porque as pessoas que criaram esse Estado eram nações imperialistas, nações muito poderosas. As maiores nações do mundo estavam apoiando a criação deste Estado. Então, se você faz parte do povo que forma a identidade cultural deste país, tudo bem, eu entendo. O seu país foi atacado. Existe um grupo terrorista que odeia não só o seu país, mas odeia o traço étnico e a cultura e a religião e qualquer coisa que represente o seu povo. Eu entendo. Eu entendo. Mas esse Estado, essa raiva toda, parte de um contexto histórico. Não é ódio pelo ódio. Existe um contexto histórico. E aí, quando a gente começa a falar sobre ódio, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que se chega no seu WhatsApp a notícia de que o Hamas entrou num hospital de Israel e decapitou 200 bebês, aí você tomou essa guerra pra você. Você, sem conhecimento, vendo a verdade a partir das redes sociais, decidiu que essa guerra é sua. Entendeu? Então, é foda. É bem foda. E aí, existem outras coisas que foram sendo repetidas, né? Durante esse... Inclusive repetidas pelos Estados Unidos, repetidas na ONU pelo porta-voz de segurança dos Estados Unidos. E, inclusive, é muito louco isso, porque o Brasil tinha entrado com uma proposta de criar um corredor de paz para fazer com que as pessoas pudessem sair da Palestina. Todos os países apoiaram essa iniciativa, menos um, só que esse único país tinha um poder de veto, e isso não aconteceu. Se tem pessoas morrendo hoje na Palestina, pessoas inocentes, isso é culpa dos Estados Unidos. Porque eles eram o único país com poder de veto e eles vetaram. E a justificativa sempre foi: Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de se defender. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas por que que o jeito de se defender é bombardear? Isso não parece se defender. Isso parece conquista de território. Isso parece extermínio. Entendeu? Por quê? Por que digo isso? Por que não tiveram operações especiais? Eu vou te dar um exemplo. Se um bandido pega a sua mãe e aponta uma arma na cabeça dela e fala assim: vou matar ela. E aí, o seu direito de se defender. Aí a polícia vem E aí fala assim, em vez de negociar com o bandido, igual é um protocolo, né, comum, a polícia, não, mano, a gente precisa muito eliminar esse bandido. A gente precisa muito eliminar porque ele é muito mal, ele representa algo muito ruim na nossa sociedade. Ah, mas se a gente atirar, talvez a gente acerte a mãe do fulano. Não, tudo bem. É a mesma coisa. É a mesma coisa que tá acontecendo. A diferença é que não é sua mãe, mas é a mãe de alguém. Entendeu? É esse o ponto. Então, é quase que ridículo. É quase que ridículo a gente ficar escolhendo um lado e tentando seguir uma narrativa a partir dessas coisas que chegam pelas redes sociais. Por exemplo, eu poderia muito ficar repostando e não sendo atento ao meu próprio gatilho de ódio. Porque o que chega através das plataformas, das contas que eu sigo, o que chega de conteúdos do tipo israelenses fazendo festa, israelenses fazendo comemorações, debochando da situação dos palestinos. E o que eu vejo desse tipo de conteúdo feito, né, produzido, postado ali pra ser compartilhado, pra gerar gatilho de raiva, o que eu vejo desse tipo de conteúdo é muito. Eu não compartilho. Eu busco compartilhar coisas que fogem dessa curva. Inclusive, eu compartilhei como tem judeus ortodoxos dentro do Estado de Israel que estão sofrendo repreensão policial da polícia de Israel por estarem pedindo cessar fogo nas ruas de Jerusalém. Isso é interessante. Porque aí a gente vê quem está comprometido com a paz. Quem está comprometido com... Quem está enxergando as coisas, mesmo que elas não estejam acontecendo com o seu lado. Então, o que... Eu entendo que é o tipo de situação onde os dois lados vão falar assim... Não, óbvio que guerra não é legal, né? Mas, e esse mais é muito perigoso. Mano, não tem que ter guerra. Não tem justificativa. Não tem justificativa. E ficar problematizando as consequências da guerra, porque o antissemitismo que tá acontecendo agora é consequência da guerra também. Não queiram entender, e isso vai acontecer, talvez já esteja acontecendo. Você vai ver pessoas judeus dizendo, viu como existe antissemitismo? Não é viu como existe antissemitismo. O antissemitismo aumentou porque o então governante do Estado de Israel decidiu causar um genocídio. Você entende como a ordem das coisas às vezes é muito... Agora, quer dizer que não existia antissemitismo? Não, sempre existiu antissemitismo. Sempre existiu. Mas também sempre existiu esse mesmo tipo de aversão a pessoas muçulmanas. Então é um assunto muito complicado e é muito difícil falar assim sem roteiro, porque... É guerra. Tá errado. Quem perde é todo mundo. Vocês têm noção disso? Que guerra... Todo mundo perde. Todo mundo perde. E... Existe uma jornalista que ela falou uma coisa muito, muito impactante pra mim, que ela falou... A gente está testemunhando a história agora. Esse vai ser o momento... Este momento de agora vai ser o momento em que os nossos filhos, netos... Ou sei lá, talvez você não tenha filhos, não queira ter filhos, mas sei lá... As criancinhas do futuro, eles vão ler isso no livro de história, elas vão falar... Como que deixaram isso acontecer? Vó... Como é que... Você não ficou puta com isso, não? Entende? E aí, é foda. Porque eu não consigo também condenar quem já está dentro desse ciclo vicioso de não enxergar isso como uma guerra. Eu não consigo condenar quem já pegou essa guerra pra si. Por causa das redes sociais, por causa dos algoritmos, por causa da agenda. E aí o que eu quero, só pra terminar esse assunto, é... Não pensem de que isso é só um efeito colateral da guerra. Que a polarização é uma consequência que aconteceu nas redes sociais. Não, gente. Da mesma forma que Bolsonaro comprou e contratou pessoas pra criar bots e máquinas de fake news, o Trump fez isso pra ganhar a eleição. Aconteceu com o Putin também. Quem tem dinheiro hoje sabe o poder que as redes sociais têm de controlar, de causar, de inflar ódio, de inflar raiva. Isso é agenda. Então não queiram, não realmente assim, não fiquem acreditando que isso tudo é uma questão que está aquém, assim, que, poxa, que chato que tá acontecendo isso do outro lado do mundo. Paz. Não. Porque... É guerra. Sai todo mundo perdendo. Sai todo mundo perdendo. A humanidade perde. Entende? A humanidade perde. Então... O que eu posso dizer, assim, é que se você está agora de um... Você está, até esse podcast aqui, você estava de um lado. Se você estava... Até eu me ouvir aqui, você estava se considerando uma pessoa que tem um lado neste conflito. O que eu te digo é... Para com isso. Para com isso. Porque não existe lado aqui. Existe um genocídio acontecendo e esse genocídio vai ter consequências. Infelizmente, a comunidade judaica vai sofrer as consequências da escolha de um governante. Quais serão essas consequências? Eu não sei. Mas vão. É um jogo. Esse jogo tá... sempre foi assim. Tá sendo assim há muito tempo. O que um faz tem consequência no futuro e no com o outro. Então é. É isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre esse assunto, não. Eu vou falar agora sobre Ahsoka, que é a última série de Star Wars que saiu disponível ali no Disney Plus. E eu vou confessar pra vocês, gente, que desde o lançamento de Obi-Wan, eu tava meio desanimadinho de Star Wars. Na verdade, gente, pra vocês terem noção, eu só vi o episódio 9 uma vez. Eu tô pra assistir esse episódio 9 de novo. Mas eu só comecei com essa pira porque eu assisti Ahsoka e eu gostei tanto. Mas eu gostei tanto. Gente, eu não gostei pouco não, viu? Eu gostei tanto de Ahsoka que eu imediatamente peguei o Obi-Wan que eu tinha abandonado lá no terceiro episódio. Terminei o Obi-Wan. Eu ouvi o Rapadura Cast, um podcast de cinema e séries que eu amo e recomendo pra vocês. Tudo que vocês gostarem de cultura pop, assim, cinema e séries, se vocês quiserem ouvir, sabe? Pessoas legais, pessoas que são... Não são, eu sou o cinéfilo de óculos. Não, são pessoas muito legais, generosas, respeitosas, assim. Ai, sério, sou muito fã do Rapadura Cast. Foi o primeiro podcast que comecei a ouvir na vida. E eu ouvi o podcast dele sobre... E aí eu percebi e descobri coisas sobre Star Wars que me fizeram ter muita vontade de voltar pro universo de Star Wars. Que é o fato de que... o personagem da Ahsoka foi criado na série Clone Wars. A série Clone Wars é uma série em CGI, em computação gráfica. E foi feito... E, cara, isso foi minha infância, sabe? Vendo no Cartoon Network. E aí, eu descobri que muitas das coisas que foram introduzidas nessa série e numa série que é sequel, assim, é spin-off também, Rebels, tá sendo colocada nas séries. E aí, isso é fantástico. Isso, eu, como escritor, eu achei isso fantástico. Porque Star Wars é um universo... Depois que a Lucasfilm foi vendida pra Disney, o Star Wars virou um produto ali que pode ser utilizado de diversas formas. Eu lembro de ver nas livrarias livros de Star Wars, eu pensava assim, meu, que é isso aqui? Essas histórias, o George Lucas não escreveu isso aqui. Então quem... E aí eu fui ver, e aí, né, e aí eu fui entender recentemente, assim, o que é. Todos os livros da série Legends são histórias que existiram, foram escritas por outras pessoas dentro do universo de Star Wars e que não necessariamente são canônicas para as séries e para os filmes, mas que são muito usadas como fonte de inspiração, e isso é muito legal. E tudo que a gente vê sendo introduzido dentro do Clone Wars, o Clone Wars tem 6 temporadas. Se você não souber o que é Clone Wars, assista. Clone Wars é muito interessante, porque Clone Wars narra os acontecimentos ali das guerras clônicas ou da guerra dos clones. E muita coisa acontece nessa guerra dos clones, afinal de contas é a galáxia inteira que tá em luta. Então tem muitos episódios que você acompanha esse arco principal aí, que é o Anakin, Skywalker e a espadão dele, a Ahsoka Tano, a relação dele com o mestre dele, o Obi-Wan Kenobi, o chanceler Palpatine, a Padmé. Tem esse núcleo principal aí, mas tem episódios que você acompanha outras personagens. Você vê a ressurreição do Darth Maul, você vê como o universo se aprofunda em questões mais místicas dentro do universo de Star Wars. É muito rico, muito interessante, e eu sempre gostei muito, eu sempre achei muito bom isso. E eu, mano, eu era moleque, assim, tipo, mas eu me senti inteligente, assim, e isso era foda, porque você sabe que a narrativa ela não é óbvia, sabe, ela não é simples, porque as narrativas e os enredos políticos, sociopolíticos de Star Wars são muito ricos, muito interessantes. E aí, eu tinha esquecido dessa série, assim, porque eu terminei de ver ela e tal. E aí, é muito foda saber que a Disney tá utilizando dessas séries como fonte de inspiração. Lembrando que todas essas séries tem tudo lá no Disney Plus. E aí, se você não quiser ver a série inteira, tipo, se você for assistir Ahsoka, a série agora, tem lá no Disney Plus, tipo, episódios de Clone Wars para saber o que você precisa saber, tá aqui, nesses episódios. E você vê, tipo assim, 2, 3 episódios e você já entende, tá, essa é a Ahsoka Tano. E aí, é muito incrível, eu gostei muito, eu achei que poderia não ser legal, assim. Eu confesso que quando eu comecei a assistir Obi-Wan, eu julguei pela capa, porque eu tava no terceiro episódio e eu falei, mano, vai ser essa chatice, essa série inteira. O Obi-Wan tá velho, que ele já tá bem um coroa gostoso, aliás, o Ewan McGregor. E aí ele vai ficar sendo o tiozão que vai resgatar essa criança. Aí vai ter várias cenas da criança sendo raptada e ele indo atrás. E não, a série não é sobre a Leia. A Leia é tipo só um... A série é sobre a relação do Obi-Wan com Anakin. E também nos mostra aí um... Porra, caralho. Um arco de personagem foda daquela vilã, que eu não vou saber o nome agora. Obi-Wan é muito bom, só que eu só fui descobrir isso terminando de ver agora. E Ahsoka é muito bom também. Ahsoka é muito bom, e Ahsoka se aprofunda nesse universo místico de Star Wars. E é isso. E eu só queria dizer isso, que eu estou absolutamente viciado em Star Wars de novo. E aí eu já quero começar a ver Andor, que eu não vi Andor ainda. Eu sei que Andor não vai se aprofundar em Jedi e tal, não sei o quê. Mas The Mandalorian, o Mandaloriano é... já começa a brincar numas coisas que tem na Clone Wars também. E aí, isso me faz... E é uma coisa que os meninos lançaram lá no podcast, no RapaduraCast, sobre a Ahsoka. E que eu fiquei pensando sobre isso. Qual é o futuro de Star Wars? O que eles querem introduzir, assim? Qual vai ser a importância do Grogu, né? O Baby Yoda. Ele é muito poderoso. Ele é um Jedi... Ele é uma pessoa, né? Um indivíduo sensível à força, muito poderoso. E aí, isso é muito interessante. O futuro de Star Wars é um universo tão rico, ele é um universo tão foda, assim, que as possibilidades são, tipo, infinitas, sabe? Então, isso é muito incrível. Eu tô muito animado com Star Wars. Eu vou ter que assistir o episódio 9 de novo, porque eu sei que as pessoas odiaram que a Rey era uma Palpatine. Isso aí, né? O Brasil parou, né? As pessoas ficaram em depressão, assim, 2 semanas. Isso aí foi comparado, assim, com o final de Game of Thrones. De ruim. Do que as pessoas não estavam esperando. Do que as pessoas já tinham decidido que isso não pode ser. E aí foi lá e era exatamente isso. Então, assim, eu não sei qual é o futuro da Rey também, sabe? Dessa galera aí toda. E talvez, sei lá, eu estou curioso pra saber se o futuro de Star Wars envolve essas questões. E como vai envolver. Isso é interessante de se pensar. Então eu tô muito, 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 muito ansioso pra esse episódio. Pra esse episódio não, pros novos episódios, pras novas produções aí que envolvem Star Wars que estão vindo por aí. Mas falando sobre a Ahsoka... Principalmente, eu gostei muito, muito da atriz que faz a Ahsoka. E ela é aquela moça que fazia a Mimi no filme The Ranch, não era? Eu acho que é. Ela é assim, a Ahsoka, ela é muito parecida com a Ahsoka, assim. A Ahsoka da computação gráfica é que é uma criança. É surreal como eles caracterizaram ela pra ficar idêntica, assim. Mas eu acho que ela perdeu um pouco de carisma ao ficar muito séria, a ser essa Jedi muito, muito meditativa, muito reflexiva, muito contemplativa. E aí eu confesso que eu perdi um pouco de carisma. E aí tem a Sabine, que é meio que a Padawan rebelde dela e tal, não sei o quê. Que também acho que falta um salzinho, assim, não sei explicar. Mas... é uma personagem muito interessante e que eu quero saber, tipo, qual é o futuro dessa personagem também, sabe? Estou curioso pra saber isso. As coisas que são apresentadas em Star Wars, gente, coisas que fazem o universo Star Wars, assim, quase que renascer, assim, sabe? Porque é colocado um vilão de um tamanho, de uma magnitude, assim, que tem poder, assim, pra ser o... Sabe quando você vê potencial pra ter uma saga de novo, sabe? E é isso que você sente assistindo a Ahsoka. E o que se refere a... a força... Ai, mano, eu tô muito animado. Eu tô muito animado com o universo Star Wars. E eu recomendo muito. Eu tava organizando minhas histórias em quadrinhos ali. Eu não tenho nesse apartamento, não tenho estante, não tenho prateleira. Então eu guardo meus livros e HQs no armário. E eu tava organizando ali, eu achei que umas revistinhas que eu tinha antigas de Star Wars. E aí eu percebi que tem... Cara, tem coisas que são tipo... Pré-episódio 1, assim, tipo... É muito louco, assim, as paradas. É um universo muito, 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 muito complexo. E é impressionante como está falando isso aqui hoje. É muito curioso, porque ontem mesmo estava desenvolvendo... Pra quem não sabe, eu tenho uma saga de livros. Essa saga de livros está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos. Eu já pensei tanto, já tem tantos detalhes, tantas características, tantas coisas que já foram idealizadas, pensadas em relação a esse universo, que ele... Eu tava vendo ontem que só a origem do planeta, onde se passa toda a história, Só a origem desse lugar já dava umas duas outras sagas, entendeu? De tanto de história que tem, e história boa, sabe? História original, história interessante, história, sabe? Enfim, é isso. Enfim, eu não preciso dizer aqui o quanto que eu sou apaixonado por ficção, né? Puta que pariu. Tipo, é um negócio que me move, assim. Me emociona, assim. Não é ficção também. É esse tipo de ficção. É esse tipo de ficção de fantasia ou ficção científica que me move completamente, assim. Mas, voltando à Ahsoka, é muito legal ver Jedi, né? Isso é uma coisa que eu sentia falta, assim. Tá que a gente viu um pouquinho ali com a Rey e com o Kylo Ren, mas... sei lá. Não é muito... pra mim eles não são muito Jedi, não. E aí, é legal você ver a Ahsoka e as relações dela com o Anakin... E aí ter terminado de ver o Obi-Wan também, como ver o Obi-Wan e lutas de Jedi de novo, e a trajetória do Anakin, isso, cara, o Anakin, ele ganhou tanta profundidade, o Darth Vader ganhou tanta profundidade, sabe, era muito raso, se você for para pensar assim, mesmo com o episódio 1, 2, 3, é raso o Darth Vader. Você não entende por que ele virou aquilo. E ali você entende, assim, um pouco. Você entende mais ou menos. Enfim. Aí, o dilema que eu estou agora é que, além de ver Andor e além de ter que terminar a segunda temporada do Mandaloriano, eu tenho que assistir uns curta lá de Star Wars que tem. Aí eu quero ver de novo o episódio 9. E aí, gente, eu estou pela primeira vez... Eu sempre reclamei muito de que existia muito pouca demanda de série de ficção científica bem produzida e tal. Só que agora eu estou com... as coisas estão no meu pescoço. Porque já tem a segunda temporada de Foundation e eu preciso falar de Foundation aqui nesse podcast um dia. Tem a série do Halo. Aliás, gente, puta que pariu, hein? Paramount Plus... Eu achava que ia ser assim, vou pagar isso aqui só pra assistir RuPaul, só pra assistir Drag Race, e não, gente, tá valendo cada centavo, é um dos streamings que eu tô mais usando, assim, óbvio, assisto de férias com ex? Assisto, mas, tá valendo muito. E aí, vou começar a ver agora, Star Trek, New Horizon? Como é que é o nome desse? Sei lá. É uma temporada aí que tem nova. E tem o Lower Decks, que é uma animação de Star Trek. Tem ficção científica rolando. Tem Loki, segunda temporada de Loki, da Marvel. A gente vai fazer essa força pra ver isso. Tem Roda do Tempo, que, cara, porra, triste. A segunda temporada tá maçante, de difícil de assistir, mas eu vou terminar, juro que vou. Mas assim, já adianto que se eu vier falar aqui de Roda do Tempo, eu vou macetar, porque olha, tá ruim demais. E que mais que tem? Tem umas paradas no Amazon, não. Tem uns negócios, tem muita série pra ver. Tem muita série pra ver, e eu preciso ver isso logo, porque tá batendo na minha bunda. E eu tô com essa coisa de que eu quero consumir e assistir mais coisas de novo agora que eu tenho um pouco mais de tempo. Gente, se você gostou desse podcast, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Vou tentar voltar com a periodicidade. Se alguma coisa que eu tiver falado aqui sobre esse conflito do Hamas a Israel e o genocídio na Palestina, se alguma coisa que eu tiver falado aqui de alguma maneira tenha te atravessado, tenha te causado gatilho ou você tenha se sentido desrespeitado de alguma maneira, peço desculpas. Meu compromisso hoje é com a paz e essa é a merda, porque é uma situação tão bem articulada, tão bem desenvolvida pra que qualquer pessoa que queira falar sobre o assunto acaba gerando ódio de alguém. Independente de qual lado, sabe? Então, é isso. Peço perdão. Qualquer coisa. E é isso. Aguardem novos episódios e até a próxima.